Eu fiz a minha graduação em jornalismo na UFRB, que é uma universidade que ela é fruto do processo de interiorização, né, do ensino superior no Brasil. E ela surge em 2006. Eu sou da terceira turma de jornalismo da UFRB. E quando eu cheguei na universidade, eu tinha uma intenção de trabalhar para a área profissional, trabalhar com o jornalismo de revista. Eu tinha um interesse muito específico naquela época. Mas eu me tornei bolsista de iniciação científica nesse período e terminei conhecendo a pesquisa. E, de certa forma, eu me apaixonei pela pesquisa científica e fui percebendo, de alguma forma, também que eu tinha uma expertise, que eu tinha muita curiosidade, né, interesse, né, pelas próprias práticas da pesquisa. E isso fez com que eu, quando concluísse a minha graduação, eu passasse, então, né, a ter o interesse de adentrar a pós-graduação. E logo após a minha graduação, eu fiz o mestrado, mas aí o mestrado já foi na Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E daí eu percebi que realmente era o caminho que eu ia seguir, era o caminho acadêmico. Em seguida, adentrei o doutorado também na área da comunicação, mas agora na UFRJ. E no ano passado, né, em março de 2022, eu defendi a minha tese de doutorado. Logo após essa defesa, eu terminei sendo contratado como investigador assistente em um projeto no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Então, eu passei um ano em Coimbra fazendo parte de uma pesquisa que, por sinal, ela desenvolveu um documentário que está disponível no YouTube, se chama Minha Voz Não Pode Calar, onde se fala, então, sobre as lutas antirracistas na Europa e na América Latina. Tenho caminhado agora, então, com o debate sobre relações raciais e comunicação. Na época do doutorado, no meu primeiro capítulo de pesquisa, eu fui identificando como determinados discursos científicos do início do século XX, de forma mais detida ali entre a década de 30 e a década de 40, existia toda uma ideia, né, da imagem da população brasileira focada principalmente em discursos eugenistas. Era a ideia muito de um aprimoramento racial e de uma imagem do corpo ou uma aparência física que estivesse ligada necessariamente à dimensão da branquitude. Era pensar que ser branco era o ideal de beleza daquele período. Eu fui utilizar um determinado método, que é o método que também fundamenta a pesquisa do postdoc, que é o método indicial. É um método que ele se baseia na busca de indícios, vestígios, rastros, sintomas que podem estar presentes em diferentes materialidades comunicacionais, em diferentes processos comunicacionais. Então, a publicidade, de alguma forma, ela era um dos elementos. E aí, ao identificar, né, na minha pesquisa de doutorado, que a publicidade brasileira, ela tinha, de alguma forma, uma intensidade ou quase uma hegemonia de pessoas brancas sendo representadas, me criou então o interesse de refletir sobre esse processo posteriormente. E foi daí que surgiu então a pesquisa do postdoc. Então eu criei esse projeto buscando entender como durante o século XX a publicidade brasileira ela foi se alimentando do debate racial para poder demonstrar, por exemplo, qual seria a cara do Brasil. E aí, de algum modo, essa pesquisa ela tem uma subdivisão entre diferentes períodos históricos do século XX, para tentar entender também essas transformações que possibilitaram, por exemplo, chegar ao final do século XX e se ter a inserção de pessoas negras na publicidade. É tanto que, ao final do século XX, o que se tem como entendimento é de que o movimento social negro ele conseguiu, de algum modo, constranger a branquitude brasileira a ponto de, então, surgir novas formas de representar as pessoas negras, principalmente na publicidade, colocando aí a publicidade de produtos de beleza, a ideia dos cosméticos, os produtos de embelezamento, como shampoos, cremes, e pomadas e outras dimensões que poderiam também contribuir para uma transformação das representações negras na mídia. Então, de alguma forma, como dispositivo de poder, a publicidade ela tanto que representa, de alguma forma, né, as disputas raciais que existem no país.